reunião, mas vamos ter aqui um pequeno problema. É porque o ponto 1 é um ponto reservado, o ponto 2 é um ponto aberto. E como quem pediu acesso à reunião, há pedidos de acesso à reunião neste momento? Não, se alteramos isto, temos que deixar o ponto reservado para o fim da agenda toda. Temos que fazer ao contrário. Então vamos passar. Como é que isto agora se faz?
Eu só vou mandar o link quando acabássemos o ponto 1.
Sim, mas como vamos deixar o ponto 1 para o fim, e depois como é que podemos fazer?
Pois eu ouvi a senhora.
Não, mas o problema é, temos forma técnica de cortar, é que não basta dizer-lhe agora desligo você. Hã? Temos? Então vamos pôr agora a reunião em aberto. Até chegarmos ao ponto 1, que será o último. Compreendido? Então, se me permitem, vamos começar já pelo ponto diversos. Antes de abrir, já abriu?
Já abriu.
Só um bocadinho até eu dizer. Senhores deputados, no ponto diversos, a mesa acabou agora mesmo uma reunião para dar cumprimento à nova disposição do nosso regulamento relativamente aos trabalhos que possam caber ao grupo de trabalho para a aplicação do Código de Conduta. E como havia pendente uma participação relativa à senhora deputada Joana Lima, e como o regulamento diz que a matéria tem que ser trazida à comissão para, se for o caso, baixar a este grupo de trabalho para proceder à avaliação da participação que estiver em causa, nós cumprimos o regulamentarmente exigível, ou seja, os serviços elaboraram-nos uma nota informativa sobre a factualidade e o enquadramento factual da questão e mais a indicação das normas virtualmente suscetíveis de estarem em apreciação no caso. E a mesa elaborou um despacho, por unanimidade, para que pudesse ser apreciado na comissão e, se for aprovado, baixar então ao grupo de trabalho para o grupo de trabalho e, em consequência, proceder. Como não houve... a mesa foi igualmente de parecer de que deveria trazer já o tema agora à ordem do dia, na medida em que com isto não perderíamos mais uma semana para fazer desenvolver o processo. Portanto, assim sendo, eu não tenho outra possibilidade que não ler-vos, porque não foi distribuído antes, o despacho que a mesa elaborou sobre o assunto. E é o seguinte, passo a ler. Tendo tomado conhecimento do pedido de esclarecimento dirigido pela Associação Transparência e Integridade relativo à conduta da senhora deputada Joana Lima, registando o esclarecimento já fornecido à comissão por parte da senhora deputada, considerando o enquadramento do caso nos termos da informação apresentada à mesa da CETED ao abrigo do disposto no número 3 do artigo 27b do regulamento, claro, determina-se ao grupo de trabalho para a aplicação do Código de Conduta que aprecie o referido pedido de esclarecimento. Considero os termos da informação anexa ao presente despacho, considerando aconselhável, ouça a senhora deputada Joana Lima, proceda a qualquer outra diligência que eventualmente considere necessária nos limites das possibilidades consentidas a uma comissão parlamentar. Se pronuncie, na medida do apurado, sobre as questões suscitadas pela Associação Transparência e Integridade. Apresente à CETED proposta de relatório e parecer conclusivo da apreciação a que chegar. A mesa entende ainda realçar o especial significado do número 2 do artigo 27A do Estatuto dos Deputados, que por isso transcreve, e leio, citando, a avaliação de quaisquer factos ou procedimentos relativos a deputados deve sempre salvaguardar a liberdade política de exercício do mandato e a aplicação de quaisquer das medidas previstas carece de audição prévia dos visados. É, portanto, este o despacho da mesa, que no caso de ser aprovado aqui pela Comissão, baixará ao Grupo de Trabalho para a aplicação do Código de Conduta. Feita a leitura, pergunto se algum senhor deputado quer pronunciar sobre isto. Senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Sim, Sr. Presidente, só para dar nota que, futuramente, para casos similares, preferimos que fosse distribuído com antecedência para que os grupos parlamentares pudessem ter acesso aos mesmos antes de se pronunciar sobre eles. Atento à urgência da matéria, não nos oporemos a que seja já aprovado, mas procedimentalmente era preferível eventualmente desfasar as reuniões e para que ele possa ser avaliado e até eventualmente objeto de contributos pelos grupos parlamentares.
Era assim mesmo que eu gostaria de fazer, só por esta razão excepcional, se teve este... Mais alguma questão? Mais algum senhor deputado que quer pronunciar-se? Posso pôr então à votação o despacho? Quem vota contra? Quem se abstém? Nem na sala, nem fora da sala, vê as manifestações que não sejam as de aprovação. E então o despacho é aprovado por unanimidade e baixará ao grupo de trabalho para a aplicação do Código de Conduta. Muito obrigado pela vossa compreensão. Passamos agora aos outros pontos que serão em aberto, João. Até ao ponto 1, que depois voltará a ser reservado. No ponto, vamos então começar do fim para o princípio. No ponto 6, diversos, temos algumas informações sobre pedidos de autorização para testemunhar. Onde é que eles estão? Então, tenho que passar adiante, que o dossiê não está preparado. Está ou não? Desculpem. Vamos passar ao ponto da aprovação das atas. Estão em apreciação as atas números 43 e 44. Pergunto se alguém se deseja pronunciar sobre alguma delas. Não parece ser o caso. Posso pô-las à votação conjuntamente? Também creio que ninguém se opõe. Vou pô-las à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas 43 e 44 foram aprovadas por unanimidade. Depois temos no ponto 4 a apreciação de um parecer relativo à suspensão e substituição do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Onde é que está? Aqui? Dê-me o cáfres. Trata-se de uma substituição do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares não costuma estar dito por extenso, porque é que... Portanto, isto é a parentalidade, não é? Por exercício do direito de parentalidade. Da licença parental. Depois... O Sr. Jorge Manuel Torres Falcato Simões, que seguia na ordem da lista, declarou-se impedido para assumir a substituição, conforme se encontra aqui documentado, pelo que na ordem da lista é o Fabián Filipe Figueiredo, que ocupará o lugar neste período. Portanto, isto está de acordo com as regras para a instrução do parecer. Pergunto se posso colocá-lo à votação para poder ir a plenário. Assim farei. Quem vota contra o parecer, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e subirá a plenário. O ponto 3 é um parecer relativo à temática das opções do plano. Eu digo sempre plano, são só grandes opções. Isto é sabedoria antiga e desfasada no tempo. A deputada relatora é a senhora deputada Márcia Gonçalves, que... Márcia Passos, que está... alguém lhe pode fazer chegar a mensagem se ela podia vir aqui à sala? Pois, mas agora é que não posso mesmo... bom, o que posso é em relação ao outro diploma. Enquanto, por favor, peçam à senhora deputada que possa vir cá. No que diz respeito à petição, então, enquanto sabemos da senhora deputada Márcia Passos, vamos ao ponto 2, que é a distribuição e admissão da petição 224. É uma petição que é subscrita por 1030 peticionários, que tem por objeto a forma de registro dos deputados na Assembleia da República por biometria em vez de passwords partilhadas. A nota de admissibilidade da dita petição foi-vos distribuída e nos termos que também dela decorrem. E face ao número de peticionários, é necessário nomear um relator, se a petição for aceite. O relator, nos termos da lei das petições, tem que ouvir uma representação dos peticionários, o que é exigível quando há mais de 1000 assinaturas, e é o caso. O relatório deve ser subsequentemente apresentado na comissão para aprovação e para votação, naturalmente. Não é obrigatório levar esta petição ao plenário, porque não tem o número de assinaturas exigível para o efeito. Portanto, do que se trata agora é de votarmos a nota de admissibilidade, se ela for aprovada nos termos em que está apresentada. O que segue a seguir é nomear o relator para apreciar a petição, nos termos legais que acabei de enquadrar. Portanto, pergunto se alguém quer pronunciar sobre a nota de admissibilidade. O Sr. Deputado João Oliveira elogia, e bem,
mas quero elogiar
a nota,
o trabalho dos serviços,
admissibilidade, conjunto, da nossa assessoria,
o conjunto de elementos que enquadram esta petição, que acho que de facto é muito útil.
Doutora Cidelina, está de parabéns. Assim sendo, pergunto se posso pôr a nota de admissibilidade à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade. Daqui decorre a necessidade de nomearmos um relator. E, ao nomearmos um relator, eu tenho que voltar novamente ao mapa das distribuições para vermos a quem é que vai incumbir isto. Mas já não sei onde é que pus o mapa das... Mas eu tinha aqui. Está aqui. Desculpem, não é preciso. Aproveito para vos dizer o seguinte. Há bocadinho foi na mesa... Perdão, sim, na mesa. O que eu vou dizer é importante que todos possam tomar nota. Verificado o critério para distribuir algumas iniciativas legislativas, que são aquelas que têm a ver com a criminalização do enriquecimento não declarado, não justificado, ilícito, como cada um lhe quiser chamar, de acordo com a sua iniciativa legislativa. E o que a mesa concordou é que, tratando-se de matéria de objeto comum, há aqui situações em que a matéria deixa título principal à nossa comissão quando se trata exclusivamente de titulares de cargos políticos. Deixa à primeira comissão quando o objeto é mais vasto e, por conexão à nossa, pela mesma razão dos titulares de cargos políticos. E há iniciativas que neste momento já deram entrada do PCP, do Bloco de Esquerda e do Chega. O PS, há notícia pública que informou que vai apresentar também uma iniciativa sobre esta matéria. Não sei se outros grupos parlamentares o farão também. O PAN está ali a dizer que sim, o Sr. Deputado André Silva. O PSD, pelos vistos, também. O que há bocadinho a mesa, enfim, admitiu, se agora não for contrariada nesse critério, o critério de distribuição é de facto da mesa, que é o nomear um relator único, uma vez que a matéria é toda, no fundo, a mesma. E nomeando um relator único, todavia levantou-se um problema, é que vai haver iniciativas de todos os grupos parlamentares e, portanto, não se pode seguir aqui uma regra de dar isto a um relator que não tivesse, que não fosse de grupo parlamentar que toma a iniciativa. Inevitavelmente, o relator tem que sempre abarcar a iniciativa do seu próprio grupo parlamentar. Mas como vai ser uma coisa conjunta, isto também não é um dogma, e, portanto, na ordem da distribuição, isto incumbiu ao PS. Portanto, o que se vai pedir, e portanto eu só estou a traduzir o que a mesa deliberou sobre o assunto, o que se vai pedir é ao PS que nomeie um relator para este conjunto de matérias, as que já chegaram e as que venham a chegar, sobre o mesmo objeto. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim faremos. Parece, todavia, que estas matérias de preparação das reuniões da Comissão são próprias das reuniões de mesa e coordenadores e não apenas da mesa. Portanto, dava nota para o futuro, para que isso pudesse ter lugar.
Por acaso, no regulamento é um critério de distribuição da mesa.
Mas é matéria que resulta do regimento, como sendo matéria que deve haver auscultação de todos os coordenadores, designadamente porque há partidos que não estão representados na mesa.
Muito obrigado pela confiança, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Como sabe, é, aliás, assim que tem sido feito sempre. E até estou a colocar a questão no plenário da Comissão.
Sim, Sr. Presidente, não é uma questão de confiança, é uma questão de cumprimento das regras institucionais que eu acho que prevalecem acima.
Sim, sem dúvida. E eu sou muito escrupuloso em cumpri-las, como o Sr. Deputado bem deve saber. Sendo assim, o PS aceita a designação de relator conjunto? Muito obrigado. Passamos agora ao ponto que... onde é que eu tenho a ordem do dia? Tenho aqui. Já temos a senhora deputada Márcia Passos. Portanto, nesse caso... Vamos pedir à senhora deputada Márcia Passos que apresente o parecer relativamente ao tema das grandes opções. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde. Peço desculpa pelo atraso, mas deveu-se estar na Comissão de Economia, numa votação na especialidade, e por isso só agora me consegui juntar a esta reunião. Muito obrigada pela tolerância. Então, cumpre-me apresentar o parecer relativo à proposta de lei 86, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2021-2025. O Governo apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei, que foi enviada à Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados, a quem compete analisar e elaborar parecer nas áreas que são da sua competência. A primeira nota que eu gostaria de deixar é que estas grandes opções do plano correspondem a uma atualização, como diz na própria exposição de motivos, a uma atualização das grandes opções para 2021-2023, e o presente parecer interessa apenas no que concerne às medidas que têm incidência na área da competência da Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados. Sendo certo que há muitas matérias que estão numa zona de fronteira com a primeira comissão e, portanto, sobre essas matérias não nos pronunciamos, cingindo-nos apenas a destacar aquelas que respeitam especificamente a esta comissão. E então elas encontram-se num subponto das grandes opções, que é no subponto 3.2, melhorar a qualidade da democracia e combate à corrupção, sendo que foram identificadas aqui dois grandes grupos. Por um lado, a renovação e diversificação e qualificação dos titulares de cargos políticos, dizendo o Governo que importa também assegurar a diversidade e a representatividade dos eleitos, bem como atrair os melhores para o exercício da política, garantindo as condições necessárias para a existência de políticos altamente qualificados, e um segundo grupo, onde o Governo diz pretender prevenir e combater a corrupção e a fraude. Neste segundo grupo, encontro ainda uma subdivisão que tem a ver com três pontos. São os seguintes: consagrar o princípio da pegada legislativa, modernizar o registro de interesses dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, permitindo a recolha de mais informação e o melhor cruzamento de dados, e ainda rever as leis penal e processual para harmonizar as respostas relativas aos funcionários em geral e aos titulares de cargos políticos em particular. Face a esta exposição breve, que naturalmente remeto os senhores deputados para o conteúdo do parecer, não os maçando com a leitura do mesmo, face ao exposto, entendemos que a proposta de lei, na parte respeitante às matérias da competência desta Comissão, está em condições de seguir os seus ulteriores termos do processo legislativo, devendo o mesmo ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças, a fim de instruir a competente elaboração do relatório final. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado também ao Sr. Deputado. Antes de dar a palavra relativamente ao objeto do parecer e da sua intervenção, peço desculpa, mas depois, há bocadinho, não concluí o ponto. Porque, tendo sido aprovado a admissibilidade da petição, a admissão neste caso, eu estava a enunciar que agora era preciso designar o relator. Voltaria a caber ao PS, mas como se trata de uma iniciativa, como acabámos de fazer aquela distribuição tão pesada ao PS, eu pergunto se seguimos, apesar de tudo, a mesma ordem, voltar a ser um relator do PS para a petição, ou se aliviamos a carga e a seguir seria o PSD e distribuímos ao PSD. Peço imensa desculpa, já voltamos ao seu tema. Portanto, ao PS ou ao PSD a distribuição do relator para a petição?
O PS já tinha aceitado a
incumbência. Não, a petição não, a petição eu depois por lápis não coloquei a questão.
A sequência sendo a sequência, é preferível a segurança da sequência e só saltando nos casos em
isso também acho que sim, é um bom critério.
A sequência tem aqui.
A carga aliviará a seguir, portanto.
A sequência para efeitos legislativos e petições, porque vamos ter uma sequência diferente para processos judiciários, que são uma coisa completamente diferente, em matéria de organização de trabalho. Portanto, há aqui três sequências do PS. Portanto, na primeira, o PS ficou de indicar há bocadinho, e agora ficará de indicar também, será assim? Ok. Portanto, assim faremos. Assim faremos.
O que é que vamos fazer?
Não, eu por acaso disse mal. Eu peço imensa desculpa. Disse mal. Porquê é que eu disse mal? Porque seria para o PS, projeto a projeto. Só que nós resolvemos fazer um pacote de projetos. E, portanto, agora, disse mal ou disse bem, depende do critério interpretativo. Levamos isto à conta de um projeto só?
Acho que é melhor. Hã? O ponto é, Sr. Presidente, se permite, no fundo é à conta de um parecer só.
Sim.
Provavelmente haverá um
claro.
Parecer só.
Ok. Portanto, então fica assim como está.
Seja sobre mais do que uma iniciativa.
Mas é assim, se há a conta de um parecer só, mas é este conjunto de diplomas, na verdade, a quem compete a seguir é mesmo ao PSD.
É como for. Mas okay. Agora estamos a falar de qual?
Da petição.
Daquela petição, não é?
Sim.
Muito bem.
Portanto, relator para a petição será do PSD. Senhora Deputada, peço desculpa, voltamos ao seu tema. A Senhora Deputada introduziu o parecer e peço aos Srs. Deputados que queiram usar da palavra sobre o tema. Parecer relativo às opções grandes. Não creio que haja pedidos de palavra.
Senhor Presidente, só para agradecer à Senhora Deputada, de facto, o trabalho relativamente ao parecer e dar-lhe boa nota do mesmo. Muito obrigado.
Usou da palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira. Assim sendo, vamos pôr o parecer à votação. Os senhores deputados que votam contra? Os senhores deputados que se abstêm? O parecer foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhora deputada, pela diligência desta matéria. E já agora, como a senhora deputada a pedir não estava presente, tratámos de matéria que diz respeito ao grupo de trabalho que a senhora deputada passou a coordenar. Eu peço-lhe o favor de, no final dos trabalhos, podermos falar um bocadinho sobre o tema, está bem? Passamos então agora ao ponto 1 e vamos entrar no momento de trabalhos reservados. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves,
só uma questão, nós tínhamos...
alguma questão para...
Era sobre os diversos ainda.
Bom, então, sobre os diversos ainda, faz favor.
É que tínhamos feito um requerimento para uma audição por escrito da CNPD no âmbito do...
Sim, como se tratava de matéria de consultas, também já foi diferido e vai ser despachado já favoravelmente hoje.
Ok. Enfim, como é um requerimento à Comissão, também assumimos que a Comissão o fosse votar, mas pronto, se está deferido.
Está deferido. Assim como está deferido o pedido, assim como está deferido o pedido de mais prazo para apresentar iniciativas na especialidade sobre eventuais, sobre as pendências legislativas que estão presentes. Senhor Deputado André Silva, dou-lhe a palavra para apresentar o seu relatório. O Sr. Deputado André Silva, quero desculpar. Tem a palavra.
Não percebi. Tenho a palavra neste momento, é isso?
Tem a palavra, sim.
Muito bem. O parecer em análise surge na sequência de um conjunto de dúvidas sobre a conformidade legal da acumulação de funções com o regime de exclusividade levantadas pelos serviços de divisão de gestão financeira da Assembleia da República relativamente a um conjunto de 10 senhoras e senhores deputados. A conclusão que se retirou na elaboração do parecer foi de que nenhuma das acumulações de cargos mencionadas pelas senhoras e senhores deputados visados era desconforme com o regime de exclusividade previsto no número 6 do artigo 16 do Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos, aprovado pela Lei número 4.85, 9 de Abril, e no número 2 do artigo 6º do regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, aprovado pela Lei 52 de 2019, de 31 de julho. E existiram vários casos distintos, a saber, 2 casos de colaboração com órgãos de comunicação social, que foi algo que já havia sido objeto de análise pelo grupo de trabalho dos registros de interesses, 1 caso de um cargo de vereador em Câmara Municipal, que também não se mostra problemático em face do enquadramento legal em vigor, 4 casos de cargos de sócios-gerentes que também não são problemáticos, veremos, uma vez que, conforme se afirma no parecer, em nenhum destes casos existe a percepção de qualquer tipo de remuneração ou de compensação de qualquer espécie, pelo que não se reconduz ao exercício regular de atividade económica remunerada ou de natureza liberal, mencionada no número 6 do artigo 16 do Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos. 1 caso inserido no âmbito das atividades de docência e de investigação no ensino superior, que já havia sido objeto de apreciação pelo grupo de trabalho dos registros de interesses, e 1 caso de participação no âmbito de um órgão integrado na administração institucional autónoma, que já havia sido objeto de apreciação também pelo grupo de trabalho dos registros de interesses. Dito isto, procurei assegurar o maior consenso possível quanto a este parecer, que não traduz a opinião pessoal do deputado André Silva, mas antes a opinião da Comissão de Transparência, e por isso adotei a visão legalista e focada no quadro legal. Contudo, não posso deixar de lembrar e pedir que isto que vou dizer fique registado em ata, tendo em conta que estes pareceres não têm uma parte referente à opinião do deputado relator, que, conforme noutras ocasiões tive a oportunidade de defender, que em minha opinião a leitura das normas reguladoras do exercício cargos públicos deve adotar uma lógica não focada na mera letra da lei e que convoque também postulados éticos. Também não ignoramos o facto de o regime de exclusividade procurar proteger os titulares de cargos políticos da influência externa de interesses económicos. A letra do disposto no número 6 do artigo 16º do Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos, apenas exclui o regime de exclusividade quando haja o exercício regular de a atividade económica remunerada ou de natureza liberal. Ao permitir o exercício de uma atividade económica em regime liberal, está a permitir o exercício de cargos como o de sócio gerente de uma empresa, algo que pode expor, obviamente e evidentemente, os deputados aos riscos das tais influências externas que se quis evitar com o regime de exclusividade. Se isto faz sentido, não, mas é o que nos diz a letra da lei, pelo que esta situação nos deve convocar a todos a uma reflexão sobre se este regime não deveria ser reponderado e alterado, do nosso ponto de vista, sim, por forma a blindar ainda mais o exercício do cargo de deputado em regime de exclusividade a influências de certos interesses económicos. Para além do que acabei de referir, isto é, do assunto objeto da análise do parecer, requerido pela Divisão Financeira, na elaboração do parecer detectámos dois problemas laterais que deverão ser objeto de correção. No caso do deputado João Coutrinho de Figueiredo, verificámos que a titularidade do cargo de vogal do Conselho de Administração da Fundação Ulisses, uma fundação pública de direito privado, não integrada na administração institucional autónoma, é incompatível com o exercício do mandato de deputado à Assembleia da República ao abrigo do disposto na linha A do número 3 do artigo 20 do Estatuto dos Deputados, aprovado pela Lei 793 de 1 de março. As exceções nesta lei são claras, referem-se a atividades de docência ou de investigação, que não é o caso, ou fazer parte de órgãos sociais integrados na administração autónoma, o que também não é o caso, porque estamos a falar de um órgão social, de uma fundação pública de direito privado que integra a administração indireta do Estado. Este é o entendimento de Vital Moreira e de Freitas do Amaral, e a doutrina tem entendido que esse entendimento se mantém válido mesmo depois da entrada em vigor da lei-quadro das fundações. E é esse também o entendimento que trouxemos para este parecer. No caso do Sr. Deputado António Lima Costa, verificámos que o respectivo registro de interesses na Assembleia da República não assegura o cumprimento do disposto na linha D do número 2 da sublinha 3 da linha B do artigo 13 do regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, pelo que deverá ser objeto de correção. Em situação similar se encontra o Sr. Deputado o Carvalho e dizer também, desde já, partilhar aqui convosco, que oficiosamente tive o cuidado de consultar os três deputados visados para explicar estas minhas conclusões e pronto, e pela extensão do parecer e atendido ao facto de as matérias em apreço não serem polémicas, fico ao dispor para introduzir quaisquer alterações de conteúdo que considerem necessárias.
Então, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de começar por agradecer ao Sr. Deputado André Silva pelo trabalho exaustivo e detalhado de análise das várias questões colocadas pelo cruzamento de informação proveniente da Direção Financeira com a função de verificação da existência de violação ou não do regime de exclusividade. E quanto ao parecer, no fundo, separando, se quisermos, os dois universos de conclusões que aqui encontramos, acompanhamos a conclusão a que se chega relativamente à matéria do exercício de funções nos termos previstos no número 6 do artigo 16, já aqui uma prática consolidada na anterior parecerística da Comissão ou das suas antecessoras no que respeita à interpretação daquele normativo, e portanto não nos parece que, enfim, parece-nos isento de dúvidas a conclusão, e portanto acompanhamos esse ponto, e portanto ele corresponde à prática, e obviamente compreendemos a observação do Sr. Deputado André Silva. Naturalmente podíamos ter visões diferentes sobre o que deve ser o regime da exclusividade e a forma como ele devia ser desenhado, se devia ser mais alargado, se o próprio regime da exclusividade devia olhar para exercício de funções ou para a remuneração ou não. Portanto, são questões pertinentes para o debate sobre a modulação da lei, não propriamente sobre a aplicação, e portanto o Sr. Deputado fez o que nos parece correto, que é, face a isto e face à interpretação da lei que tem vigorado, ela parece adequada. Quanto à segunda questão, esta agora suscitada a propósito do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo e a Fundação Ulisses, aqui é que temos uma dúvida, pelo menos gostaríamos que fosse discutida e partilhada, que é a seguinte: efetivamente, trata-se de uma fundação e, portanto, está no universo das entidades classificáveis como na esfera pública. No entanto, parece-nos que ela não será propriamente administração indireta do Estado, na medida em que a instituição, ou melhor, são duas entidades públicas, a Câmara Municipal e a Universidade Nova de Lisboa, ambas integradas na administração autónoma. Ou seja, ela, quando muito, será a administração indireta da administração autónoma, mas não a administração indireta do Estado. E se temos uma disposição no Estatuto dos Deputados que admite que os deputados possam integrar órgãos da administração autónoma e institucional, portanto, quer autarquias, quer outros órgãos da administração institucional, parece-nos, por maioria de razão, se pode integrar órgãos que estão na administração autónoma, também deveria fazer sentido que não fosse chocante que integrassem, ou que não colidisse com esta ideia, que integrassem instituições da administração indireta destas que estão na administração autónoma. Ou seja, está até um grau, se quisermos, mais distante ao nível do que respeita à esfera da autonomia do que as restantes. Percebemos que a matéria não é totalmente líquida, porque também temos disposições que reportam à existência de pessoas coletivas com estas características. Mas, pelo menos, no fundo, a distância de controlo que existe entre a atividade da Assembleia, que é, na prática, a razão pela qual esta exceção existe, entende-se que na administração institucional autónoma e nas autarquias, não havendo aqui um acompanhamento em relação à atividade administrativa, como há em relação à administração direta e indireta do Estado, justifica-se essa possibilidade de integração. Neste caso, não só, por maioria de razão, ele também, esse controle não existe, como ainda é até mais diluído, porque ainda estamos mais distantes. Portanto, é o ponto em relação ao qual colocamos à consideração de todos, para podermos refletir em conjunto, porque parece-nos que, enfim, e não chegaríamos necessariamente a esta conclusão, porque ele, de facto, é suficientemente equívoco para não ter uma expressa previsão legal, e que nos parece que pode merecer, pelo menos, este debate e atenção. Mas, no restante, agradecer ao Sr. Deputado a arrumação das matérias e a forma como a apresentou.
Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria começar, cumprimentando todos, por cumprimentar de modo particular o Sr. Deputado Francisco Oliveira, felicitando-o pela circunstância de estar como coordenador do Partido Socialista nesta comissão, e, portanto, queria cumprimentá-lo de modo especial. E, portanto, dito isto, relativamente ao parecer que nos é apresentado pelo Sr. Deputado André Silva, dizer, em primeiro lugar, felicitá-lo, e felicitá-lo não de um modo prosaico ou habitual, mas porque, de facto, está um parecer extenso, cuidado e, sobretudo, como aliás o Sr. Deputado teve cuidado de dizer na sua intervenção, em que se cingiu àquilo que resulta da letra da lei e das interpretações mais conformes à mesma e não propriamente aquilo que resultaria, eventualmente, da sua opinião ou da opinião do partido que representa, num ou noutro ponto, eventualmente, diferente. Mas a verdade é que, do que resulta da intervenção do Sr. Deputado André Silva e da intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves subsequente, vem aquilo que vinha sugerir, que é o Partido Socialista pediu uma semana, ou pediu algum tempo de adiamento deste ponto, e nós queríamos fazê-lo também. Porquê? Precisamente porque nos parece estarem suscitadas aqui variadíssimas questões que interessa que não fiquem consensualizadas apenas ao nível jurisprudencial. Ou seja, daquele que é o entendimento, eventualmente até unânime ou consensual, dos que aqui estamos, e que isso seja vertido num entendimento legal. Ou seja, o que é que nos parece a nós? Há aqui questões que estão a ser levantadas que nos levantam algumas dúvidas, que estão ali colocadas que nos levantam algumas dúvidas. E nos parece que devemos fazer uma reflexão mais alargada e mais distendida, não se limitando, que até a pouco ao trabalho que fez, a votar, se chegamos aqui e votarmos, e parece-nos que provavelmente se deverá fazer esta reflexão. Eu volto a dizer o que disse, isto já me foi explicado, mas eu confesso que eu ainda não consegui compreender. Porque é que isto não foi tratado no âmbito do grupo de trabalho do Registro de Interesses? Já me explicaste, eu sei, mas... enfim, eu continuo a achar que esta depuração tinha que ser feita lá, e só mediante falta de entendimento no grupo de trabalho é que vinha, obviamente, para a reunião plenária da Comissão, que é quem tem que deliberar. O grupo de trabalho não delibera por si, depura os temas com o objetivo de procurar buscar entendimentos. E naquilo que não haja entendimentos é que, então, faz-se um parecer e aqui debatemos. Ora, parece que não haverá entendimentos, ou há assuntos dos que estão no parecer que são consensuais no grupo de trabalho, parece-me a mim, o que significa que à partida deveriam passar a diretos e outros que não. Portanto, tenho aqui alguma dificuldade em perceber a metodologia pela qual foi pedida a elaboração do parecer, quando, continuo a dizer, me parece, devia ter sido depurada ao nível do grupo de trabalho. E independentemente disso, acho, independentemente disso e para além disso, as matérias que aqui estão a ser discutidas carecem de esclarecimento. Esclarecimento, se necessário, ao nível de alterações legais. Esclarecimento do que significa em concreto função não remunerada, do que significa em concreto atividade económica, do que significa em concreto pertencer ao órgão social. Isto, para que não haja dúvidas e porque não sejam necessários pareceres e em cima de pareceres estarmos a debater o que seja, parece-me que, como isto é transversal e toca matérias importantes ao nível do registro de interesses, faria sentido que isto fosse, não propriamente pedir aqui um tempo, mas que isto fosse, que se suspendesse a votação do parecer e que este assunto fosse refletido num patamar mais alargado, se não no grupo de trabalho, porventura em mesa e coordenadores, para podermos ver aqui de que é que estamos a falar e não ficarmos só na votação. É a proposta que deixo. Obrigado.
Antes de dar a palavra a quem já pediu ou voltou a pedir, lembro que às 15h30 temos a segunda parte da nossa reunião e estejam os trabalhos onde estiverem, neste momento temos que interromper. Sr. Deputado João Oliveira.
Procurando corresponder ao apelo implícito que está nesta sua intervenção, queria sinalizar o seguinte. Eu estou de acordo com esta proposta que faz o Sr. Deputado André Coelho Lima por um motivo diferente. Não sei se será o mesmo ou não, mas pelo menos por um motivo diferente. É que eu não estou de acordo com uma apreciação que aqui é feita neste parecer das situações que convocam a aplicação do artigo 16 do Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos em relação às situações dos sócios-gerentes. Eu estou em crer que as situações dos deputados que são sócios-gerentes configuram o exercício de uma atividade económica, independentemente da sua remuneração, é uma atividade económica e não pode ser correspondente a uma situação que permita a aplicação do regime de exclusividade. E acho que sobre esta matéria era mais útil que nós, em vez de identificarmos os quatro deputados em causa para dizer que os deputados são tal e tal, não podem estar em regime de exclusividade, acho que era preferível termos algum elemento no próprio relatório de exegese do texto jurídico em relação a esta questão concreta. Em relação a esta questão concreta, isto é, em relação à questão da atividade económica, que permitisse de alguma forma clarificar o enquadramento destas situações, para que depois, em concreto, não se tivesse a fazer uma apreciação desgarrada dessa apreciação, mas já deixo aqui o meu entendimento, que me parece que em relação a estas situações, que a questão a apreciação que foi feita no relatório não coincide com a leitura que nós fazemos da aplicação da norma legal e achávamos que o relatório devia, a conclusão devia ser no sentido oposto a este.
Tenho pedido a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando talvez ir ao encontro também das duas intervenções anteriores, talvez o mais avisado pudesse ser devolver, se quisermos, a discussão pormenorizada do relatório para o grupo de trabalho, para o qual se poderia convocar uma reunião para partir pedra, e, portanto, aprofundá-lo e dilucidá-lo. E, obviamente, trocar impressões quanto a esta dúvida. Deixava só uma nota que eu acho que, apesar de tudo, da forma como encararemos o parecer é relevante. Obviamente que o ponto que há pouco eu próprio frisei, de que a reflexão sobre o aprofundamento e o detalhe destas situações podem corresponder e levar a uma alteração legislativa clarificadora e que até inverta o sentido da anterior posição, é uma matéria para a qual o Parlamentar do Partido Socialista está aberto. Agora, concretamente, deparamos com quatro situações, ou quatro ou cinco, de senhores deputados em concreto, que, fazendo fé naquela que era a prática habitual e da parceristica anterior e da comunicação que os serviços lhes forneceram sobre o que são atividades suscetíveis de se enquadrar ou não na exclusividade, estão pendentes de uma resposta. Ou seja, eu acho que são dilucidáveis duas coisas diferentes. Uma é a resposta em concreto para a análise de uma situação que em concreto viola ou não a exclusividade, como entendida até aqui. Outra, complementar a esta, e para a qual, volto a dizer, temos toda a abertura para pensá-la, tem a ver com a manutenção ou não do número 6 do artigo 16, com aquela redação que pode, eventualmente, ser geradora de dúvidas ou de equívocos. Mas atenção que, como há uma pendência sobre uma situação concreta neste aspecto, os campos de análise são diferentes, os tempos de análise também devem ser, e portanto eu penso que há maior urgência em efetivamente dar uma resposta quanto à questão concreta, sem prejuízo depois do resto também poder ter lugar, e guardo para a reunião do grupo de trabalho as considerações mais detalhadas, pelas quais entendo que nesta circunstância, face à prática, aquelas situações merecem o nosso acordo. E portanto isso não editaríamos aqui e evitávamos atrasar o início das audições. Porque, pronto, fazendo-se esse entendimento, se fizer o debate aqui, direi qualquer coisa, mas penso que o consenso pareceu ser no sentido que se faria noutra sede primeiro.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado André Silva, que deve ser o último a usar da palavra como relator, permitam-me chamar a atenção para o seguinte. A complexidade jurídica desta matéria implica normas de três diplomas. Implica o Estatuto dos Deputados, no seu artigo 20, número 3, implica a lei dos titulares de cargos políticos no seu artigo 6º, número 2, e implica a lei do estatuto remuneratório dos titulares de cargos políticos no seu artigo 16º, número 6. A mim me parece que seria muito avisado que se fizesse uma exegese jurídica do que estas três normas querem, interpretação harmonizada. E antes de uma pronúncia em concreto sobre qualquer dos casos que estão pendentes, que houvesse um parecer de interpretação harmonizada das três disciplinas jurídicas que estão nos três diplomas. E, portanto, a minha sugestão era a seguinte, e o Sr. Deputado André Silva pronunciar-se-á também. As duas coisas não me parecem compatíveis. Baixar ao grupo de trabalho para continuarem a poder avaliar lá as circunstâncias do caso concreto de cada um e levarmos o tema à mesa e coordenadores para definirmos em mesa e coordenadores uma metodologia de apreciação do enquadramento jurídico, se acharem que é pertinente um método ou se não acharem, depois logo se veria. Sr. Deputado André Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordar e convergir genericamente com quase tudo o que aqui foi dito, com a proposta lançada pelo Sr. Deputado André Coelho de Lima, devemos, no fundo, remeter isto, suspender esta aprovação, a votação deste parecer e levá-la a debate a mesa e coordenadores e encontrar aqui um melhor caminho. Do meu ponto de vista, se conseguirmos encontrar uma forma legal de interpretação, legal de irmos ao encontro da opinião expressa pelo Sr. Deputado João Oliveira e Deputado Jorge Lacão, pois era aquilo que de facto nós gostaríamos que ocorresse e, portanto, porque essa corresponde àquilo que é interpretação ética do cargo de exclusividade, mas que deve observar também aquilo que é a letra da lei. E, portanto, estou de acordo que se faça este exercício. Quanto o único aspecto em que discordo de alguma forma é da posição do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves relativamente à análise que faz, à conclusão que tiramos do caso do deputado João Cotrim de Figueiredo relativamente à Fundação Ulisses, porque o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e bem, começou no fundo por relevar e dar nota da interpretação que fizemos relativamente à matéria da exclusividade em que nos ativemos à letra da lei e não tanto à nossa opinião pessoal, e aqui foi precisamente isto. Eu acho que não há como fugir à letra da lei relativamente a esta questão da fundação, que é de facto com uma interpretação como nós a fazemos, e portanto acho que devemos observar este mesmo critério e aplicar este mesmo critério do que está na letra da lei para no fundo fazer o parecer, e portanto foi isto que tentámos desenvolver. E portanto, Sr. Presidente, terminando dizendo que evidentemente estamos de acordo com que este assunto que não se eternize, mas que possa, não sei se em grupo de trabalho, se em mesa de coordenadores, ser debatido, refletido da forma melhor possível para concluirmos este parecer.
Queria poder fazer consenso o seguinte, portanto, a apreciação da matéria fica agora suspensa em plenário de comissão, baixa ao grupo de trabalho para a apreciação dos casos concretos poder ainda ser melhor refletida, e em mesa e coordenadores procuraremos ver se é possível acertar alguma metodologia de avaliação do enquadramento jurídico que está subjacente a este problema do regime de exclusividade. Senhores deputados, sendo assim, tenho que abrir o seu microfone, por favor.
Sim. Sim, peço desculpa. Era muito breve, porque os casos que porventura sejam consensuais, que são todos os outros, uma vez que a Direção Financeira aguarda um parecer desta Comissão, que possam eventualmente ser, ainda que no grupo de trabalho, mas ser autonomizados, porque no fundo estamos todos a discutir uma situação só. E portanto os outros estão todos pendurados por aquela. Não é?
Sr. Deputado André Coelho Lima, isso parece-me precipitado, porque o Sr. Deputado João Oliveira levantou outro tipo de questões. Sr. Deputado João Oliveira.
Bom, enfim, mas, pelo menos as que se enquadrem nesse tipo de dúvidas.
Nós temos sempre discutido em grupo de trabalho, portanto, isso é
isso, se calhar.
Sr. Deputado, dê a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Eu acho que a ideia E compreendo este objetivo de economia processual, não sei se isto depois acaba a ficar tudo um bocado baralhado com a perspectiva inicial que havia de haver algum enquadramento geral para não estarmos a fulanizar a coisa, a discussão em função de cada um. Quer dizer, acho que era preferível, mesmo que tenha que se aguardar tudo um bocadinho mais, acho que era preferível tratar tudo em conjunto para evitar algum risco de fulanização, que ainda assim acho que não era desejável.
Ok, esclarecido, assim procedemos. Senhores deputados, chegamos ao final da primeira parte dos nossos trabalhos e seguirá, daqui a 5 minutos, às 15h30, em videoconferência, as audições que estão previstas para hoje. Já agora, permitam-me... que vos dê uma informação sobre esse processo. A informação que vos tenho de dar sobre a dinâmica das... Isto é difícil. Sobre a dinâmica das audições que estão em curso é a seguinte. Os pedidos que entretanto chegaram e que vos têm vindo a ser distribuídos sobre as associações ou entidades ou organizações, como que se quiser, de natureza discreta, eu peço desculpa, mas não pode isto funcionar sistematicamente, condições que não permitem a normalidade de funcionamento dos trabalhos. Desculpe, eu não lhe dei a palavra assim, só estou a fazer uma observação. Está em curso é que algumas, entretanto, foram pedindo audição, portanto, têm estado todas a ser agregadas no mesmo painel. Entretanto, surgiu também um pedido, mais uma vez, da Associação Liberdade e... como é que é? Transparência e... Integridade, nunca sei dizer o nome. Essa associação também pede uma audição presencial. Há bocadinho, para tentarmos arrumar os trabalhos, a mesa pareceu-lhe adequado, que então para a semana os pedidos de audição presencial fossem alargados no painel, porque entretanto também já tínhamos decidido que os últimos a ser ouvidos seriam os das associações discretas. E portanto, para não subvertermos um entendimento que já estava feito, integramos numa audição também individual a Associação da Transparência e Integridade nas audições da próxima semana, se eles quiserem vir, claro, e a da outra semana a seguir será a mesma última relativamente às associações que já tinham pedido ou que entretanto pediram, e essas serão conjunta. É uma audição conjunta, como tínhamos visto. O que eu vos peço é o entendimento convergente com aquele que eu vou enunciar. Isto tem que acabar em algum momento e, portanto, se ainda vierem alguns pedidos, eu acho que a resposta a dar é, então, quem quiser pronunciar-se daqui para a frente, que se pronuncie por escrito. Quando não, à medida que houver notícias nos jornais, há mais alguém que se lembra de querer cá vir fazer depoimentos. Portanto, em matéria de depoimentos presenciais, dávamos a questão por encerrada. Se houver ainda alguém que queira ter um impulso de dar o seu ponto de vista, responder-se-ia a responder por escrito. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Então, nesse sentido, interpretamos, ou seja, o nosso requerimento de hoje era precisamente o parecer à CNPD por escrito. E, portanto, podemos assumir que todos os que tiverem interesse em solicitar, ou os que nos peçam, podem automaticamente ser considerados que podem enviar por escrito ou ser pedidos por escrito. Só no caso de mais alguém quiser uma coisa presencial é que teria que ser autonomamente avaliado.
Lá está, mas é que se continuarmos a fazer avaliações caso a caso, nunca mais paramos.
Com a proposta de guilhotina a nível de calendário, mas portanto só para... Ou seja, assumindo que quem quiser enviar por escrito pode enviar. Portanto,
sim, pois,
ou
claro.
Ou os que possam querer pedir...
Mas aceitam que a Associação de Transparência e Integridade ainda venha presencialmente para a semana? Pronto, então assim faremos. Então vamos passar... Sr. Deputado André Coelho Lima, ainda, faz favor.
Muito breve, uma vez que temos mais um minuto, sensivelmente. Bom, concordância com este procedimento que acabou de manifestar e queria também fazer aqui um ponto de ordem relativamente a esta situação. Vamos a ver. Nós temos as nossas assessorias connosco aqui nas comissões e temos que poder conseguir comunicar com as nossas assessorias não interrompendo a reunião da comissão. Eu penso que isto é comum a todos. Portanto, nós fazendo aqui um esforço de por não interromper, também o Sr. Presidente tem que fazer um esforço por permitir que nós falemos ao mesmo tempo que o Sr. Presidente está a falar. Ou seja, isso não significa que não estejamos a ouvir. Nós estamos a ouvir agora. Eu não posso dizer assim, para tudo porque eu vou aqui conferenciar
com quem me está a prestar assessoria. Não posso fazer isso. E, portanto, temos que fazer enquanto está a falar ou o Sr. Presidente ou qualquer um dos senhores deputados. Naturalmente, procurando respeitar quem está a falar, mas não podemos deixar de o fazer, senão estamos impossibilitados de o fazer. E como isto tem sido recorrente, sobretudo com o PSD, queria pedir ao Sr. Presidente uma tolerância bastante superior àquela que tem utilizado, porque senão não conseguimos trabalhar. E muitas das vezes as informações que me estão a ser dadas são fundamentais para o trabalho que estou a desenvolver. Eu tenho que as receber e, naturalmente, as pessoas, quer eu quando as recebo, quer as pessoas quando as fazem, não tenho como objetivo desrespeitar a Comissão nem o Sr. Presidente. Muito obrigado.
Compreendo o seu espírito e creio que podemos conjugar isso na medida em que tudo isso se faça, sem que o Presidente se veja na necessidade de ter que interromper o normal curso dos trabalhos. E, portanto, todos colaboramos nesse sentido. Far-se-á, mas várias vezes acontece que eu tenho mesmo que parar os trabalhos porque a audição das conversas mais particulares sobrepõe à própria intervenção de quem está no uso da palavra. É isso que eu procuro evitar que aconteça e penso que todos compreenderão que esse é o critério, mas eu compreendo o seu apelo e procuraremos construtivamente que assim possamos todos trabalhar bem. Senhores deputados, vamos lá então à segunda parte. A segunda parte é... Tecnicamente estão-nos a pedir um intervalo de 5 minutos. Portanto, daqui a 5 minutos retomamos.